Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.
Então, você que está aí, que é, você é homem, está ouvindo, nós estamos ao vivo para 32 municípios no estado do Paraná. E adiante, temos ouvintes em outros países. Temos a mãe do Rabino na Argentina.
Minha mãe está ouvindo em Buenos Aires. Também em Buenos Aires. Leon Rubin, é membro da comunidade, está em Buenos Aires, então, e diz que está ouvindo o nosso programa.
Eu tive uma ideia, Rabino. Infelizmente, nós vamos restringir um pouco. Semana passada, nós tivemos uma ligação para ganhar um brinde de Brasília. Como é que nós vamos mandar essa bolsa para Brasília?
Ah, não, chegou? Os livros... Não, eram os livros de Oscar. Já enviamos.
Já enviou.
Já enviamos, já está.
Então,
a
minha sugestão, Rabino, é para você não ficar gastando dinheiro com correio. Vamos fazer esses brindes para Curitiba e região metropolitana, que as pessoas
não, possam... Não, mas a pessoa pagou.
Pagou. Então, se a pessoa ligar de fora... Mas essa bolsa é o tipo da bolsa que vale pagar um...
E um pouco mais caro.
Pagar para despachar, né?
Mas vale.
Então, vamos deixar
compensa,
aí aberto
Compensa,
né? Vamos ouvir uma musiquinha. O que você trouxe, Rabino?
Vamos ouvir a Kobi Aflalo, falando de palavras... de las cosas a veces es, que escribimos ahí en Facebook y no deberíamos, y ahí ya cuando vos faló. Y el judaísmo fala mucho de eso, de que cuando vos...
A palavra empenhada não volta atrás.
Isso, se você não fala, ainda você é dono da palavra. Uma vez que você falou, já você não é dono. E quando você escreve, também já não é dono do que você escreve.
As escrituras, eu estava dizendo.
Isso, e Kobi Aflalo, ele canta Baminashtika. Lo que ele vai cantar, provém do silêncio. Às vezes é melhor manter silêncio.
Mil vezes.
E não fazer muita coisa.
Isso aí, vamos ouvir Kobi Aflalo.
Iniciando la primera música aquí en Colot, hoy con Demetrius convidado a nuestro programa, Kobi Aflalo canta Baminashtika, ven do silencio.
מחוסה באור יופיו בעצם כל אשר אני אומר עכשיו זה עוד ירגיש בכל מצב כמו שאלה שקטה עוד השיר המתנגן באור בצליל מיתר שירת מינור זה בא מן השתיקה Zonot enoshim Et ha-higayon Ve-et ha-regesh Mevakesh Bifilotai Me-elokim Havana Shel dat Ve-shel sheket Kol Asher ani Omar achshav Ze od yargish Bechol matzav של השקטה עוד השיר המתנגן באור בצליל מיתר שירת מינור זה בא מן השתיקה שבא במתנה מקבל חיות ויש לו ערך כל אשר אני אומר עכשיו זה עוד ירגיש בכל מצב כמו שאלה שקטה עוד השיר המתנגן באור בצליל מיתר שירת מינור זה בא מן השניקה כל אשר אני אומר עכשיו זה עוד ירגיש בכל מצב כמו
Estamos de volta com Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões, aqui na Cultura 930M. Estamos recebendo a ilustre presença do delegado Demetrios Gonzaga de Oliveira, um curitibano, um advogado especializado em cybercrimes e incidentes virtuais, inclusive no âmbito empresarial. Rabino, você tem uma pergunta para...
Temos várias. Eu penso às vezes, não, todo está conectado, está todo ligado, está todo desde nossa vida diária, nossos apartamentos, casas, nossos lares, com a vida, a universidade, a NASA, todo está em aeroportos. Uh-huh. A próxima guerra, ¿sí? O sea, si todo desliga, si tiran a luz, ¿sí? ¿No? Acabó a luz, acabó electricidad. Ahí también acaba. ¿Qué acontece si todo, ¿no?, se desliga?
Eu diria que vai ser o caos, literalmente, porque na medida em que as pessoas começam a depender só da tecnologia, no momento em que ela faltar, daí elas vão ficar literalmente...
A próxima guerra é uma guerra elétrica.
É.
Há uns anos atrás, Rabi, não sei se você lembra também, Demetrio, teve uma falta de energia elétrica em Nova York,
as pessoas ficaram... E aqui também, no Brasil também, ficou metade do Brasil.
Porque não sabiam o que fazer, ficaram sem internet, sem telefone, sem luz.
E no Brasil também aconteceu.
Pessoas... muitos apagões.
Metade,
né?
Do Brasil ficou sem luz.
Ficaram apavorados e não sabiam o que fazer. E daí nós temos aí, já que a gente estava falando de filmes, que existe, falando o que você falou, Rabino, que é o caos, existe um, entre aspas, o delegado conhece bem essa palavra, o protocolo desse caos digital... De terrorismo digital, né? De levar, o que que você tem para dizer? Ele está rindo, ele deve ter ouvido falar.
Ele tem uma conta bancária que fala X,
sim,
e no dia seguinte aí você diz 0000.
Depois tem um reset das currencies, né? Das moedas, tem um monte de coisa, né, Elementos?
Eu escrevi um dos primeiros artigos aqui sobre cyberterrorismo aqui no Brasil e procurei, até em virtude dele, surgiram algumas palestras que eu fiz, inclusive, para autoridades de segurança máxima no país, e abordava a questão do cyberterrorismo, apontava todos os pontos de vulnerabilidades, inclusive tratando de usinas, de aeroportos, de centrais de controle de saneamento, de energia elétrica e tal. E esse artigo, até ele, durante muito tempo, ele foi muito, muito pesquisado, muito explorado, muito, muito visitado, e de repente ele sumiu. Então eu digo que o cyberterrorismo é uma realidade, a gente deve se preocupar.
Você tem escrito? Como...
Eu devo ter. Coloquei, ficou na internet durante um bom tempo, fez bastante sucesso. Fui convidado a fazer algumas palestras para conscientizar e mostrar efetivamente ocorrências que já tinham se consolidado em outros países, porque o Brasil, ele tem essa tendência, na medida em que a internet chega, aqueles nerds, os guris que começam a se interessar por tecnologia, começam também a fazer os seus experimentos, e a partir daí muitas ocorrências surgiram também, que aconteceram aqui no país. Mas é aquele negócio, ele vai evoluindo gradativamente na medida em que tem acesso a essas tecnologias. Então, eu diria assim que a questão do cyberterrorismo, ela às vezes não é nem praticada com a intenção literalmente de causar um dano, mas é como eu falei, um garoto experimentando uma nova ferramenta perto de uma central de controle de voo
faz um estrago.
E existe na internet também, não? Na internet que todos conhecemos, e uma internet oculta?
Na verdade, existe uma só internet, mas existem 10 níveis diferentes, dentre as quais uma de destaque é a Deep Web, onde algumas informações ficaram acumuladas ao longo dos anos. Porque o surgimento da própria internet como um todo, ela parte ali em 1957, com o lançamento do foguete Sputnik pelos russos, e o governo americano queria dar uma resposta tecnológica à altura. Então eles criam a ARPANET, criam uma solução para comunicação de forma mais velada, que a princípio servia para informações de segurança, informações de governo e tal. Isso vai sendo desenvolvido ao longo do tempo. E o que acontece? Nesses níveis, nessas camadas, as mais antigas, muitas informações acabaram ficando lá guardadas. e como elas continuam existindo, elas não foram eliminadas, porque existem muitos backbones ainda em funcionamento, muito material ficou guardado ali. Alguns criminosos virtuais mais complexos, como por exemplo os pedófilos, cyberterroristas, os ligados a práticas grotescas, assim, digamos, violentas, descobrem aquele espaço e começam a utilizá-lo para passar informações também. Inclusive ensinar como praticar crimes. Mas, na verdade, digamos, a Deep Web é um grande cemitério de informações.
Existe como achar alguém no Deep Web? Que a grande,
nós achamos
o grande
vários.
Trunfo deles é dizerem que são inencontráveis. E não. Dá para achar, né? Através do...
Dá para achar. Tudo depende, é o que eu digo, do conhecimento, do preparo, de quem está investigando, de correr atrás da informação.
Mas achar significa que você pode chegar ao local onde ele está... Transmitindo.
Sim. É, isso é importante.
Porque
dizer.
Os computadores têm assinaturas, né? Tem digitais.
Sim, sim. Mas é essa questão mesmo. Às vezes você chega no local, mas não quer dizer que ele está lá. Porque o cara que é preparado, ele não fica lá, ele não comete o crime e fica sentado esperando a polícia chegar. Os criminosos mais sofisticados que eu vi, por exemplo, eles mudavam de endereço, mudavam de país. Teve uma de celionatários que eu prendi aqui no Paraná, eles sumiram um tempão, descobri que eles estavam atuando lá na Espanha. Então tem essa sazonalidade. É, no mundo do crime não tem essa burocracia, não tem esses trâmites, não tem as limitações que nós temos, por exemplo, como policiais. Nós temos que seguir determinadas leis, temos que atender a determinados despachos, determinadas limitações de autoridades ligadas ao Poder Judiciário, ao Ministério Público. O criminoso não tem nenhuma burocracia. É. Ele tem o dinheiro, ele tem a vantagem, tem a liberdade, como você disse a princípio, ele já está adiantado em relação ao que os órgãos de segurança enxergam. Então, para ele é tudo muito mais fácil.
Eu tenho aqui o NU Cyber, o Núcleo de Combate aos Cybercrimes. Isso aqui em Curitiba?
É, em Curitiba.
Esse é onde o delegado está atuando agora, nesse momento?
Foi a unidade que eu criei, né? Na verdade, em 2005, 18 de novembro de 2005, já para crimes praticados com emprego de tecnologia. Que funciona legal. Até hoje, quando eu me aposentei, ficou outro delegado, hoje quem atende lá de forma brilhante, o Dr. Barreto também, que dá atendimento às pessoas, e no meio daqueles 20 e poucos mil casos, ele corre
bastante.
Muito, corre bastante.
Então, eu digo assim, essa é uma agência...
Não tem paz.
É uma agência independente. Do governo?
Não, uma agência... Ela é dentro da Polícia Civil, dentro da estrutura da Polícia Civil, subordinada a uma determinada divisão.
Chama NU Cyber. E as pessoas que, por exemplo, se sentirem lesadas a ponto... Às vezes é uma questão de banco, né, Rabino? Um golpe na internet. A minha filha foi vender um negócio lá em Portugal... Limparam a conta dela. Em algum momento ela abriu a brecha lá, os caras descobriram a conta, ela mexendo no aplicativo, ela estava vendendo e limparam o dinheiro. Demorou, mas acho que 2-3 dias depois devolveram o dinheiro para ela. Mas existe. Onde que as pessoas reclamam? Que estão, por exemplo, sofrendo algum tipo de cyberbullying? Né? Onde é que elas reclamam? Aqui mesmo, na polícia?
O governo aqui do estado do Paraná, ele fez uma abertura, até por sugestão nossa, no sentido de que qualquer pessoa que seja vítima de cybercrime possa procurar qualquer unidade policial. Então você não fica restrito a procurar essa unidade que só tem uma sede.
Em caminho.
Em caminho. Você manda em qualquer lugar que você fizer o boletim de ocorrência, qualquer, eles encaminham. Se o delegado achar que ele tem condições de investigar, ele tenta. Se ele conseguir, ótimo. Mas se ele não conseguir, encaminha para o núcleo que ele vai dar o atendimento. O problema é aquilo. O volume é gigantesco. Absurdo, é gigantesco.
E quais seriam as principais dicas para nossos ouvintes para cuidar-se?
Eu diria assim, primeiro, na questão patrimonial, evite usar acesso a contas bancárias, números de cartões, fazer compras em computadores abertos ao público, como Lan House e outras, às vezes hotel, às vezes uma concessionária tem computador disponível. Tem uma operação urgente para fazer, ou você faz diretamente usando só o teu equipamento, tá? Ou não façam equipamentos externos, porque você não sabe se eles já não estão contaminados com vírus, com cavalo de Troia, com aplicativos que capturam digitação, por exemplo, tem o Keylogger, você aperta a tecla, ele registra toda a tua digitação, então ele vê em que banco você está entrando, qual é a agência, qual é a conta, qual é a senha. Numa Lan House você corre esses riscos. Eu encontrei aqui em Curitiba Lan House que tinha esses aplicativos de captura de dados à disposição.
Eu vi essa semana que carregar o celular no aeroporto na hora que você carrega, você já ouviu falar isso? Você põe para carregar, porque os aeroportos, principalmente aqui, né? Lá fora também, você põe, já carrega o celular e o pessoal usa tranquilamente. Parece que estão roubando dados com isso também.
Sim, nos carregadores, esses disponibilizados em aeroportos, em estações
de
transporte, já tem uma tecnologia desenvolvida para isso.
Muito louco. É muito louco mesmo.
Não acredito.
Toda casa online, por exemplo...
Mas ainda não perdemos a guerra, vamos dizer. Ainda não está. Não está todo perdido.
Ainda, mas...
Eu acho que a guerra não termina, né, delegado? Vai essa guerra cibernética...
E com a inteligência artificial agora vai ficar mais complexo.
Isso, vamos falar de bolsa, na música que falamos depois do chat GPT.
Eu usei o chat GPT essa semana, fiquei impressionado.
Eu também.
Pedi para criar um texto. Eu falei, que legal esse texto. Vou pedir para criar um manual, no fim das contas, lá...
Tudo.
Fez o manual exatamente do jeito que eu fazia.
E se isso já nós podemos, se isso já está disponível para nós, que somos dois mortais aqui na meia Curitiba.
Afegão médio.
Imagina o que já tem lá.
Porque também tem níveis de GPT também, né? Tem um nível mais basicão. Uhum. E daí você vai comprando e vai acessando níveis mais avançados.
Não tem muita diferença pagar, por enquanto não dá muita diferença, mas acho que já deve estar
já tem,
muitos
já,
passos.
Parece que o Google já lançou também um GPT dele. Acho que tem vários tipos agora, né, delegado?
Nós trabalhamos na inteligência artificial basicamente com duas situações, a restrita e a geral.
Uhum.
Então, o que nós estamos usando através do chat GPT é exatamente a restrita, que ela tem missões, tarefas delimitadas. Então fica dentro daquilo ali.
Uhum.
A preocupação que deixa todo mundo ainda, digamos assim, bem com bastante medo é exatamente a geral, que é uma outra discussão, que daí a gente pode até entrar no próximo bloco para expor os riscos aí.
Rabino, antes de... já estamos quase... 5h40 quase. Vamos fazer vamos dar o nosso brinde. Nós estamos ao vivo para...
Mas 30... agora ou quando voltamos à música?
Já falta 20 para as 6 já.
Então,
quer esperar voltar da música?
Voltamos na música.
Então, olha, nós vamos fazer assim, fica aí com o telefone na mão. Daqui a pouco nós vamos liberar os nossos telefones. Não adianta ligar antes. É na hora que eu falar. A primeira pessoa que ligar, na hora que eu falar, que vamos ligar, o Rabino vai dar o telefone. Primeira pessoa que ligar vai levar uma bolsa da Wicca Class maravilhosa, uma bolsa feminina. Não ligue ainda, fique com a mão no telefone. Nós vamos ouvir uma música, daqui a pouco voltamos para um sorteio, tá bom? Vamos lá.
Vamos ouvir Naomi Shemer, uma grande poeta israelense que escreveu milhares de músicas e letras e poesias. E vamos ouvir, falando de pessoas do bem e pessoas que procuram o mal, ele escreveu Anashim Tovim. Ela fala, pessoas boas têm sempre no caminho.
Então, vamos ouvir.
Estamos ouvindo a Naomi Shemer aqui em Kolot. Anashim Tovim, pessoas boas. תגידו לי שכל זה לא יכול להיות אנשים טובים באמצע הדרך אנשים טובים מאוד אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם אפשר לקרוא איש אחד קנה לי ספר בן 100 שנה איש אחר בנה כינור שיש בו מנגינה ואישה טובה אחרת מי נתנה את שמה ומאז אני בדרך שרבים כמוך אנשים טובים באמצע הדרך אנשים טובים מאוד אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם אפשר איש אחד יבנה לי גשר כדי לחצות נהר איש אחר יצליח יער ומורדו אחר ותיסע דבר אחרת אם יהיה קשה רק תצביע אל האופק ותבטיח שאנשים טובים באמצע הדרך אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם
você está ouvindo Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.